Tô com frio. Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o LP e eu estou aqui com essa companhia aqui na nossa bancada fenomenal que vai se apresentar agora.
Oi, gente, eu sou o Tuga, tô de volta depois de muito tempo, mas tô aqui. E minha recomendação do dia é peça um milkshake do Toco Burger, é muito gostoso. Oi, de doce de leite. Incrível, incrível.
Oi, gente, eu sou o Rod e minha recomendação do dia hoje vai ser coma um temaki empanado, da hora, velho. É bom.
Bom, bom. Oi, gente, eu sou o Renato e minha recomendação do dia é o filme Air, da Amazon Prime. Air Jordan.
O cara fez um texto e aí tá se achando.
Tem que se promover o dele.
Vamos aí.
Você, oi, gente, eu sou o Flamino e a minha recomendação é que vocês evitem contar os seus fios de cabelos caídos diariamente.
Gênio.
Um bagulho doido.
Eu vou ficar em depressão, já tô calvo já.
Não,
exatamente, pô, é tudo isso mesmo que eu não recomendo.
Não vou contar, mano.
Eu tentei ter o cabelo grande.
Eu?
Num tempo.
Eu não.
Renato, coitado, eu acho que se ele contar.
Só olhando no espelho mesmo, aí ficou com depressão. Imagina contando.
Nossa senhora.
Ficou triste, triste, real. E o seu, LP?
Bom, minha recomendação é durma 8 horas por dia, porque hoje eu capotei na letiva. Desculpa, Lucas.
Peço perdão a todos os professores da SPM.
Que dedicam suas horas de trabalho a dar ensino, e aí vai o LP e dorme.
É.
Mas diga aí.
Bom, e hoje a gente tá aqui com uma presença muito importante, o Douglas Flamino, do canal Experiência Flamino.
Muito obrigado pelo muito importante.
O canal dele tá com quase 1 milhão de inscritos, né?
Se inscrevam.
Se inscrevam. Tá com 940?
940,
isso.
Oh, 940
só.
O cara fez a lição de casa, né?
Finalmente chegou no número zero, assim, sabe? Sim, quando fica, né? 939, eu fico... vontade de pedir, galera, por favor, só se inscreve até chegar 940, depois desinscreve.
Só
de
chama um cara, né?
Um cara.
Você cria uma conta 999. Fake. Mas é quase 1 milhão aí, então parabéns pelo seu canal, Douglas.
Obrigado.
E então, mano, o que a gente tem que comentar, galera, hoje? Comenta no... nos comentários aí embaixo.
Pocahontas.
Explica aí, vídeo. Explica aí o lance do Pocahontas. Nunca achei a
Nunca.
Explicação. Não.
O Pocahontas era pra criar algum tipo de sintonia entre eu e as pessoas que eu tivesse certeza absoluta que aquilo estaria sendo direcionado a mim. Então se eu estiver andando na rua e alguém gritar Pocahontas, eu tenho certeza absoluta que é pra mim. Ninguém vai gritar Pocahontas na rua. Entendeu? E é uma maneira de criar engajamento. De eu saber que as pessoas vão comentar porque é uma bobeira. Eu podia pensar em qualquer outra palavra aleatória, mas essa foi a primeira palavra aleatória que passou na minha cabeça. Falar, o que eu vou pedir pra comentar? Eu podia falar biscoito, mas eu falei Pocahontas. E a galera achou engraçado por ser extremamente aleatório e funcionou muito bem.
Pô, deixa eu adivinhar, você tava vendo Cinderela, né?
Nem tava vendo nada, tava editando vídeo assim, falei, tá, deixa eu ver o quê? Pocahontas.
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 Posso falar que... a partir desse momento, se alguém de marketing ver esse podcast, vai chover de e-mails na sua caixa lá do e-mail. Venha dar palestras.
Eu trabalhei um tempinho com marketing.
Então, aí. Já vai vir proposta da SPM.
A gente vai falar aí da sua carreira. Primeiro eu queria começar aqui, que eu tô ligado que você viralizou a primeira vez num vídeo em que você fazia um macho alfa, fazendo um coque. Aí do nada vinha sua mãe falando que estava pronto seu todinho, um negócio
isso.
Assim, fala aí.
Ela comprou meu todinho, eu tava fazendo aquele aspecto de machão, né?
Uhum.
Fazendo força no bíceps e tudo mais, fazendo voz grossa, vou mostrar como se faz um coque. E aí a ideia foi combinado, obviamente,
lógico,
né? Era minha mãe passar no fundo, falar alguma coisa bem fofa e eu quebrar o personagem de repente, assim.
Não,
e
genial.
Funcionou pra caramba, eu fiz outro vídeo, deu certo, outro, fiz outro e foi dando certo consecutivamente várias vezes.
Sim, e aí você fazia o que nessa época aí? Mais ou menos.
Cara,
que ano
nessa
foi
época
isso?
Eu ainda tava começando a trampar em uma agência de modelo. E ainda tava um pouco linkado com estúdios de ilustração, né? Que eu era ilustrador.
Sim. Uhum. Você desenha?
Desenhava, não mais.
Tá.
Deixa eu te perguntar, esse negócio do macho alfa, ele começou foi em que ano? Que
nossa,
teve
boa
esse
pergunta.
Vídeo?
Acho que foi 2015.
É, porque era bem na época que tinha alguns vídeos parecidos com esse no... como é que chamava aquele aplicativo? Que era quase um TikTok? Vibe?
Vine.
Nossa, mas o
Vine.
2017, mais ou menos assim.
É porque era um estilo bem parecido com o estilo
Dos vídeos curtíssimos, né? 6 segundos,
eu acho.
Sketchzinha.
Hoje em dia é dancinha. Faz aí.
Ele sabe todas, é impressionante.
Ele sabe todas. Cara, é muita dancinha pra saber.
Ele sabe
todas.
Muito. Ele sabe
não,
muito.
Não. Hoje vamos falar do Flamengo, né?
Então, o Flamengo, calma, você já calma. Fez uma dancinha no TikTok?
Odeio dançar. Odeio. Meu, assim, das coisas que eu menos gosto de fazer, tá no top 1.
Cara. Tá aí, próximo que experimento. Isso? Passei um ano fazendo dancinha de TikTok.
Nossa, um olha ano, 30 dias, imagina um ano. Nossa.
30 dias fazendo tango.
Pior é que tem tanta dança que daria pra fazer, daria... Tem tanto esporte, tanta dança, eu não curto esporte de contato, eu não curto dança. Só com essas duas eu tô deixando de fazer, sei lá, 300 experiências pro canal.
Nossa, mas porque você é tipo germofóbico, assim, não pode encostar na galera.
Não, de esporte de contato eu não gosto mesmo porque me incomoda.
Ah, sei.
Cara, você sabia que tem um esporte que não tem nenhum contato, né? Que se chama Chokeball. Não, sério. É o esporte da paz.
Mas e o xadrez?
Como funciona?
É.
Ele...
O xadrez não tem contato, né?
Não tem contato, porque é puro intelectualidade, né? Puro intelecto.
Vai, conta.
O Chokeball, ele é um jogo de 7 pessoas no time. E é considerado pela ONU o esporte da paz justamente porque não tem contato entre ninguém do time. E eles só ficam passando a bola e batendo numa rede. É muito
Caramba.
Estranho. É um negócio sueco, se eu não me engano.
Surgiu na pandemia isso?
Não,
30 dias
acho que
jogando.
Já tem uns 20 anos aqui no Brasil.
É que legal, um vou pesquisar, vou ver uns vídeos no YouTube disso
existe,
daí.
Cara,
se você for ver, o Renato é o fundador do time do Brasil, tá?
Não. Mano, só tem coisa bizarra no mundo. Sabiam que existe, tipo assim, um campeonato de guerra de polegar, só que com o pé?
Nossa.
Como?
Nossa.
Não sei, velho.
Como que alguém faz isso existe. Com... Isso não tem foi... como, o polegar vai ficar do lado oposto.
Eu acho que quem pode jogar é só chimpanzé, velho. Acho que só chimpanzé pode jogar.
Mano, eu ouvi falar uma vez no YouTube, né? Fonte de informação.
Às 3 da manhã, você achou ali, enquanto você não tinha nada pra fazer.
Tinha, campeões, tinha campeonato, sério, o bagulho era meio...
Hoje eu vou dormir cedo. Campeonato de dedão de pé.
Mas no date, o que você faz? Ah, eu sou campeão de polegar de pé.
Então, isso é uma pergunta interessante. Já teve alguma... coisa que você fez, assim, que foi muito maluca, aí uma pessoa te perguntou, o que você faz? Aí você falou, esses dias eu fiz isso e ela te estranhou muito, assim.
Teve.
Que tipo de experiência?
Com sono polifásico. Eu tava dormindo, em vez de dormir um longo período,
era
eu tava dormindo
minutos.
Picadinho. E aí eu tava falando, tipo, nossa, tô quebrado hoje. A pessoa, por quê, né? Falei, eu tô, em vez de dormir 8 horas por noite, eu tô fazendo várias sonequinhas quebradas durante 30 dias. A pessoa ficou assim... Por que você tá fazendo isso?
Você é maluco?
Aí eu falei, não, é que eu tenho um canal, aí tem que explicar tudo.
Tá.
Aí o pessoal olhou com aquela cara de que maluco otário.
Aí dos 939 inscritos, vai pra 940.
Aí você ganha um inscrito.
Mas o negócio sempre dá desculpa, né? Fala, não, é um canal do YouTube. Qualquer coisa estranha, você fala, ou é pra um projeto da faculdade, ou é o canal do YouTube, a pessoa, tranquilo.
Entende? E faz sentido, sabe?
É.
Fala, tudo bem, legal.
Realmente,
mais vídeos.
Da hora.
Putz, você assalta, um canal do YouTube.
Eu tenho um canal no YouTube.
É uma pegadinha, mas dá o celular.
Tipo o Zóio, mano.
É o Zóio.
Total.
Você conheceu o Zóio?
Pessoalmente, não.
Porque ele tava morando na minha cidade uma época. Aí, tipo, assim, a galera ficava no rolê até tarde, depois tinha os stories dele chegando com uma Ferrari verde, assim. A galera, o Zóio.
Mas se você parar pra pensar, ele é tipo o seu
Camaro.
Nemesis, né, velho?
É.
Ele é tipo o seu Nemesis. Porque você faz as coisas pra...
Eu sou o Zóio do desenvolvimento pessoal.
Basicamente.
O Zóio Zen.
Exato.
O Zóio Zen.
Você nunca botou sua saúde abaixo das suas experiências, né?
Não. Então, muita gente pede pra eu fazer o máximo de tempo, tipo, 7 dias sem dormir. Mas eu sei que viralizaria se eu fizesse. Eu sei que é possível fazer sem morrer. Mas ia prejudicar ao extremo minha saúde.
Nossa,
então, essas experiências
não
estão.
Mas você tá falando, tipo assim, de sequela mesmo?
Sequela,
igual...
Cara, ficar sem dormir é muito perigoso.
Igual aquele vídeo do Abud, que ele fala que ficou na caixa dele. Sim, 24
eu conversei
horas.
Com ele, perguntando se era real. E ele falou, cara, é real, passei mal pra caramba.
Nossa, caraca, eu achei que era mentira, velho.
Eu também pensei que era mentira, porque, meu Deus do céu.
Né?
Como é que tem até uns caras fazendo teoria, né, no YouTube? Sobre
tem sempre metaforando, desmentindo esses...
que o metaforando reagisse meus vídeos e fizesse Vice a minha expressão facial pra ver que todos são verdades. Isso é muito legal.
Isso é da hora, velho.
Mas como é que é
essa? Pro metaforando.
Metaforando, se você tá vendo isso aí, analisa o Flamengo aí, por favor, mano. Por favor.
Pode vir no podcast, a gente te aceita aqui. Mas deixa eu te perguntar, como é que você faz esse filtro aí? Tipo, vou considerar fazer algumas experiências aqui. Qual que são mais legais aqui pra fazer? Como é que você
Cara, é bem no... O que eu vou fazer? Por exemplo, agora eu não sei o que, que eu vou dar início. Aí eu abro a minha lista de experiências no celular. Tem um bloco de notas com uma listinha assim de algumas de 30 dias, algumas de 7 dias, algumas de 24 horas. Eu tenho que ficar mesclando um pouquinho, né? No momento eu tô procurando alguma de 24 horas, né? Porque já faz tempo que eu não faço alguma. E aí eu vejo a que se enquadra melhor no momento. Eu evito misturar algumas que eu teria algum tipo de confusão no resultado com outras. Se eu fizer, por exemplo... 30 dias jogando LOL e 30 dias jogando Ark. Eu não sei qual que me estressaria, entendeu? Tipo, como são muito parecidas, aí não é interessante eu fazer no mesmo momento. Até porque o canal ia ficar com uma coisa meio repetitiva. Ah, dois vídeos de jogo ao mesmo tempo, assim, sabe?
Sim.
Então eu tento fazer experiências mais distintas uma da outra possível.
Mas não faz esse negócio do LOL, não vale a pena.
Vai ter que ter um dia.
Não vale.
30 dias jogando LOL.
Pergunta
ter.
Pra ele ali na plateia.
Achar um pro player pra me ajudar.
Não vale a sanidade. Um negócio que assim, é impressionante.
Galera indica muito eu fazer também 30 dias tentando ficar pro player em algum jogo. Só que eu acho muito impossível.
É difícil. Os caras passam literalmente 10 anos.
Ah, pega um jogo facinho, tipo o Snake.
Pac-Man.
Aí já é mais.
Aí você fala, eu fui pro player, eu sou pro player de Snake.
Aqui na SPM tem uma galera que joga muito bem. Tipo, tem até uma.
Entidade.
Não, mas tem o
Overbite.
Mas tem uma menina, vou dizer, né? Que não é uma mulher, assim, mas. Ela é uma streamer muito, muito legal, chamada Cute, que ela joga super bem. Super. Eu acho que ela é Challenger.
Algum
que é o
jogo
maior...
em específico?
LOL? Ela é tipo o high elo do high elo, assim, do LOL.
Caramba,
ela é muito boa.
Isso é muito difícil alcançar isso?
Ah, é.
Qual que é a sua experiência com LOL? Zero?
Você tem canal na Twitch, né, então. Você tem canal na Twitch, né?
Tenho, mas parei de utilizar. Parou, foi só pra uma experiência mesmo. Né?
Mas você não quer continuar lá?
Não gostei muito, não.
Não curtiu? É.
Não. Eu até gostei. Durante o momento em que eu tô fazendo a live, eu acho legal. Mas eu não me sinto motivado a continuar fazendo.
Sei.
Sim. A Twitch parece que ela exige que a gente esteja lá muito tempo.
Sim.
Basicamente, tem que ter uma frequência alta e um tempo de live alto. E isso me pareceu uma prisão, eu não quis dar continuidade.
Mas rende, assim? Tipo, rende.
Cara, o primeiro mês acho que rendeu $75. Se for comparar com o YouTube, que o primeiro mês da maioria dos youtubers nem rende, né? Nem tá monetizado. Foi muito bom.
Sim. É que a Twitch ela tem um esquema de você ir subindo... degraus, assim, né? Os tiers. Então, por exemplo, pra você começar a monetizar, se não me engano, você tem que ter uma frequência de 50 espectadores. Alguma coisa assim, nas suas lives.
Você tem
que ter 50
seguidores, uma média de, acho que, 9 espectadores por live. E, se eu não me engano...
Ah, eu lembro.
Tipo, 12 horas streamadas.
Aí virar parceiro da Twitch, 1000 espectadores e tal.
Eu bati os... Todos, até o do parceiro.
Então...
Foi bem tranquilo.
Vende o seu conto.
Não é uma má ideia. Eu tô querendo já vender o outro canal, o canal antigo, com 250 mil inscritos.
Mas rola isso aí, vender canal mesmo?
Tipo, rola, não tô usando, né?
Não, mas
existe
é porque,
isso frequentemente.
Eu recebo propostas pra vender meu canal.
Caralho, velho.
Eu falo, o que a pessoa tem na cabeça, né? Eu falo, não, beleza, 30 milhões. Aí eu vendo.
Suave, né?
Sim.
Mas é de banana, né?
Barato, vou vender meu canal.
Sim, né? Suave, 30 milhões, tira da bolsa aí. Vira. Mas é tipo, você vende o canal pra ela fazer o vídeo ela ou você continua fazendo o vídeo e ela ganha?
Não, a pessoa quer comprar o canal, mudar tudo.
Mas você vai perder mil.
Se pá,
é uma questão só de preguiça. Porque o cara quer começar o canal e fala, zero. Vou pegar de alguém que tá no meio do caminho.
Acho que o cara tem muita grana e não vai fazer diferença pra ele o valor que ele vai pagar num canal?
Isso acontece muito no Twitter, cara. No Twitter, eles, tipo, alguém faz uma conta, sei lá, postando uma foto aleatória de um bicho todo dia, beleza. Aí consegue lá seus 100 mil seguidores. ah, cansei de fazer isso. Aí ele vai lá e vende a conta pra alguém pra postar outro tipo de conteúdo.
Caralho,
isso puta, no Twitter onde, é bem sim. tranquilo.
Tipo, onde está aquela conta lá do vovô Ben, do Ben 10?
Ah.
Tirando a roupa, tá ligado?
Ah, acho que ele não chegou com...
Cara, nossa. Você não, nunca assistiu o Ben 10?
Assisti Ben 10, mano.
Não, sabe o vovô, Max?
Do Ben 10.
Isso era o objetivo que a gente mais queria na pandemia, né?
Na pandemia teve um perfil que aí depois teve outros milhões fazendo isso, né? Mas o cara, ele tirava, tipo... uma faixa de pixel da roupa do Vomax por dia, até ele ficar pelado.
É sério?
É sério.
Aí quando chegou, começou a chegar a rola dele, tipo, era um bagulho quilométrico, não acabava.
Ele tinha tatuagem na barriga.
É, e os caras começaram a ficar putos, porque, mano, acaba logo essa rola.
E postavam vários memes, tá ligado? Tipo, eu estou aqui trabalhando, mas a única coisa que eu consigo pensar é na rolona do Vomax.
Criativo, mas...
Não, é criativo. Aí começou, tipo... O Kazé teve isso, o Bob Esponja...
Nossa, cara, teve um monte de coisa. Aí.
Nossa, que aleatório. Uma pessoa chegou nessa conclusão, né?
Pandemia, né?
A gente tinha mais de 1 milhão de seguidores.
O LP encontrou a luta de dedos... De dedos do pé, né?
Ah, eu separei aqui pra mostrar qualquer coisa. Não sei se você consegue ver.
Você achou?
A luta de dedos.
Nossa, irmão.
Se quiser mostrar aí, ó.
Eu não tava botando fé no que eu falei.
Ó, mostra pra câmera
ali. Eu achei que você ia mostrar outra coisa.
Ah, não vou mostrar a piroca do Vomax. Relaxa.
Não é a piroca do Vomax.
Lutas de dedão de pé.
Luta de dedão de pé.
Foi.
Luta de dedão de pé. Deu pra ver.
Um dia treinando luta de dedão de pé. Já bota aí no bloco de nota. Quero ver.
Se eu fizesse um vídeo de 30 dias, muito provavelmente ia dar mó bom de views, sabe?
Nossa, sim.
É um bagulho.
A galera nem sabe que existe. O LP tem informações privilegiadas.
Mano.
Ele compete.
E falando nisso, vamos puxar então umas perguntas aqui. Mentira, eu queria perguntar da Deep Web, mano.
Vamos puxar uma pergunta, não? Eu não vou fazer pergunta, não, mas na real a pergunta...
Eu separei umas perguntas aqui que eu vi que a gente já tangenciou uns assuntos legais, mas eu queria perguntar que agora é informação privilegiada. Você já entrou na Deep Web, né? Uma vez só, da vez do vídeo.
Não, muitas vezes.
Muitas? Porque é tipo
na viciante. Vez do vídeo eu não entrei.
Não?
O vídeo foi um relato de vezes das que eu entrei tempos atrás.
Caraca.
Bizarro, velho.
E é difícil de entrar?
Não.
É fácil.
Bem fácil.
É pelo Thor, né?
É, o Thor. Mas eu sempre ouvi que tinha um bagulho do tipo, mano, a partir do momento que você entra na Deep Web, tipo, você já tem sua vida inteira lá. É verdade isso ou é
cara,
ou você consegue mascarar bem?
Nunca me gerou nenhum tipo de risco, nenhum problema.
Sim.
É que você tem que mascarar bem seu IP, seus dados pessoais.
O Thor faz, né?
Eu...
E eu acho que se você não faz nada lá que possa ser algo fora da lei, algo...
Sim.
Não tem porquê.
A galera demoniza muito, né, a Deep Web. Tem alguma coisa...
razão, né, velho?
Não, sim,
tem muita coisa normal lá.
É, exato.
Muita coisa normal.
Tem coisas boas, né, tipo documentos, livros, etc. Obviamente tem muitas coisas ruins, mas...
Tem de tudo.
É.
Praticamente tudo o que tem na Surface tem lá.
Mas você foi com uma expectativa de tipo, ok, deve ser a web do inferno mesmo?
Fui, não, fui na...
Você foi nesse feeling,
deixa
né?
eu ver o que é isso, meu Deus. Eu tipo, chegava a ficar meio com crise de ansiedade, assim, enquanto tava, tipo, meu Deus, sabe?
Já complementando até uma pergunta, você faz uns desafios que são bem radicais até, do tipo, as backrooms, chegou a fazer do Sete Além, não?
Fiz.
Então, como é que você se prepara até emocionalmente pra isso, sabe?
Cara, porque como eu sou bem cético com relação a essas coisas, não preciso me preparar tanto. Então eu só vou e faço, tá, vamos ver até onde vai dar, né? Não
até
acredito tanto.
Até onde vai
mas eu admito
medo.
Que na hora que eu estou fazendo lá o ritual, me dá medo.
Sim.
Mesmo eu não acreditando que vai acontecer, eu fico pensando assim, lá no fundo.
E se der?
Aí
se
eu parar de ser cético agora porque aconteceu, sabe? Eu posso estar errado de ser cético e os negócios tudo existir, sabe?
Baixa os bagulho lá, mano. Aí já nossa, era, pegou
pra ele só acorda com um braço no meio da manhã.
7 dias com um braço.
É louco. Nossa, ia dar muito conteúdo isso, hein?
Já ia abrir a porta pra um próximo. Mas eu gostei que o Rodrigo chegou nesse, que tem uma pergunta. O que eu queria perguntar pra você é as experiências ou a experiência mais difícil, assim mesmo. Que, ou você não concluiu, ou alguma que você não conseguiu nem terminar o vídeo.
Crudivorismo. Eu parei. A única experiência que eu parei no 18º dia, assim, um dia aleatório. Não deu pra continuar.
E não,
por
que isso? Porque eu não entendi.
Começou a comida crua. E ainda não é todo tipo de comida, ainda chama raw vegan, né? Que é Só sim. Salada e fruta, praticamente.
Uhum.
Ainda tem...
Grãos, né?
Mas por saúde? Grãos, acaba sendo mais por saúde também?
É, tem toda uma explicação e tudo mais. Uhum. Então, tem um amigo meu que segue isso já há 16 anos, se eu não me engano.
Nossa.
Eita. E fala bastante sobre o assunto, mostra estudo científico, blá, blá, blá.
Mas aí é carne de boi mesmo. Não.
Não, 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 de,
não,
vegano.
Não, não, não. Veganismo
não envolve nada de origem animal.
Ah,
tá. Então, tipo salada, não, fruta, oh, grãos.
Achei, eu fiquei numa. Eu fiquei nessa experiência só com 3 refeições diárias. Uma era um shake, horrível, porque ia espirulina, que é um pozinho verde ruim pra caramba.
Sim.
E as outras duas eram um prato de salada e uma salada de fruta de 1 quilo, assim, tipo, muita fruta. Mais de 1 quilo às vezes.
Nossa,
velho. E nossa, eu não aguentei gostoso, por causa de ver a salada, assim. Eu via o prato de salada e já tava tendo
ânsia. Enjoado.
Enjoado, né?
Uhum. Tipo as costas.
Já não sou fã de salada. E, tipo, comer algumas coisas na salada cru, tipo brócolis, era horrível.
Nossa, brócolis cru deve ser nojento.
É muito,
né,
ruim.
Mas você come salada, né?
Como bem pouco.
Mas e...
Deu raramente alguma sequela depois, assim, de...
Cara, fiquei meio traumatizado com salada.
Por quanto tempo, assim?
Por uns meses.
Traz a salada de fruta.
Traz a salada. Não, a parte da fruta eu sempre gostei. Tipo, a fruta, até hoje em dia, assim, eu adoro fruta. Eu como muita fruta todos os dias.
Sim.
Mas eu como pouquíssima salada.
Sim.
Mesmo seguindo dieta à risca, assim, contabilizando as macros, eu ainda como pouca salada.
Mas o que não falta no seu prato? Não pode faltar.
Cara, proteína, independente da... Tipo, leguminosa.
Tá.
Uhum. Leguminosa. E... aparentemente, né? Dá pra ver. Você faz academia todo dia, assim, ou você treina?
Todo dia. É bem aleatório, assim, a minha frequência na academia. Agora eu tô fazendo mais calistenia, né? Que eu tô na experiência de 30 dias de calistenia.
Sim.
O que é isso? Desculpa.
Calistenia, treino com o peso do próprio corpo, assim.
Legal.
Ah, entendi.
Tem um cara muito louco no TikTok lá, que o cara faz, tipo, flexão sem botar o pé no chão, mano.
Ah, o Pivete.
É.
Nossa,
faz lanche. Ele é o mestre da lanche.
Tem um que... Eu não sei se é esse daí. Que é um que ele sempre fala no final do vídeo. Seja natural. Que ele, tipo, treina todo...
Ah, esse daí é o Zach Ramos.
É, ele treina todos os músculos dele, os ossos, enfim.
Bem legal o conteúdo
doido,
dele.
É.
E esse, você vai ficar com quanto tempo fazendo calistenia?
30 dias.
30 dias.
E você já tá...
Tá no final da hora.
Ah,
já
tá
no final. E como é que é?
Cara, dá pra desenvolver muito rápido.
É.
Sério?
Pô,
sério.
Não.
É igual funcional?
É um funcional um pouco mais difícil.
Caraca. Caraca.
Tá, mas aí você
porque
tenta ir dificultando, né?
Isso, sim. Você vai... Tem um esquema pra você ir progredindo nos movimentos,
sim,
né?
Legal.
E funciona bem rápido. Pelo menos funcionou comigo, porque eu já tava com um desenvolvimento corporal legal, assim.
Sim.
Por causa da experiência passada, né? Que foi com a academia.
Uhum.
Aí ajudou bastante. Eu já tava com uma força legal.
Legal. E aí eu queria aproveitar esse gancho, porque... Provavelmente esse é um hábito muito interessante para as pessoas, assim, eu acho que, eu particularmente acho que você levantar peso de academia, talvez, acho que você levantar mais que o seu próprio peso é um pouco zoado.
Dá uma preguiça para a pessoa também.
E aí eu queria perguntar para você, quais experiências você implementou na sua vida?
Cara, na academia, assim, qualquer tipo de exercício físico é bem frequente, eu não fico parado, Eu fiquei vegano, né? Eu fiz um de 30 dias vegetariano, aí passei um ano vegetariano, aí fiz o 30 dias vegano, aí fiquei vegano. Então são duas que mantiveram pra sempre.
Uhum.
Banho frio.
Banho frio. Você tá fazendo até hoje?
Sim, faço. Eu não tomo só banhos frios em alguns momentos. Eu só não consigo tomar banho quente.
Uhum.
Então eu sempre tomo um banho morno e, estrategicamente, banhos frios.
Do método Wim Hof, né?
Isso.
Nossa, mas esse frio de São Paulo eu não aguento.
Cara,
teve
alguns
uma época
dias
que eu tomei. É,
imagina.
É porque ainda mais, por exemplo, eu sempre acordo de manhã e tomo banho direto. Nossa senhora.
Mas vai ficar acordadinho, né?
Você toma não,
banho.
Você
esse é o melhor momento pra tomar banho frio. Por mais que seja difícil.
Mas ele tem os resultados parecidos com aquele banho de gelo lá que faz, geralmente.
Sim, é que o banho de gelo ele é um extremo, né?
Aham, sim, ele ativa os músculos
e tal.
É um pouco
mais benéfico.
Aham.
Mas já ajuda pra caramba.
Sim, cara, sim.
E não tem como. Assim, tem, né? Mas. É complicado você tomar banho de gelo todos os dias, né?
É mais prático. A não ser que você tenha toda a estrutura, que nem Cristiano Ronaldo, cara.
Ou se você mora num lugar que neva e vai lá num rio.
Ah, não, sim,
Nossa, mas aí é maluquice, né, velho?
É maluquice pra caramba, velho.
Bem raiz. Aí os teus vizinhos te denunciam pro hospício, né?
Esse cara tá maluco.
Será que esse negócio cria uma resistência até mesmo pra frio normal? Tipo, mano...
Com certeza.
Você sente que você sente menos frio?
O próprio Wim Hof, sim. O próprio Wim Hof fala, o frio é o seu amigo mais caloroso.
Não,
então, você descobre que é um negócio... Você sofre, mas você descobre que é só aquilo, sabe? Não vai passar.
Uhum.
É a mesma coisa de eu chegar nele e, tipo, dar um murro assim que hoje vai doer.
Pode dar.
E aí, todo dia eu vou te dar esse murro, mas você sabe aonde ele pode chegar.
Ninguém tá te
Você sabe que não vai doer mais do que isso. Então você vai sabendo o que é aquilo.
Então, independentemente do quão você já, tipo, do quanto de tempo você já tomou banho gelado, você sempre vai sentir o choque inicial.
Sim.
Esse é o ponto, né?
Sim, mas você meio que sabe que não vai matar e que é rápido. Você fica 5 minutos embaixo do chuveiro frio e acostuma.
Aham. Uhum.
Aí vai de pessoa pra pessoa também, né?
É, que nem piscina, quando...
Sim,
não,
exatamente, cara.
Não tem um aquecedor lá, a piscina tá gelada pra caralho.
Só todo mundo quer entrar, então, não, vamos assim mesmo. Aí
eu acho incrível que as pessoas sempre entraram em piscina fria e nunca demonizaram isso e demonizam um banho frio.
É. Então, o Jack do Titanic poderia ter sobrevivido?
Nossa, se fosse o Imhoff, ele tava suave. Tava nadando gostosinho.
Todo mundo discute sobre a porta, mas se ele tivesse feito o Imhoff...
Ninguém fala do Imhoff no Titanic.
É verdade, ele não tá
ele
falando.
Tava vivo. Ele
não, mas eu falaram de um Imhoff pra mim muito tempo antes de eu ver o vídeo. Aliás, quem me falou a primeira vez de um Imhoff foi o Edu, mano. O professor de canto que você fez o...
Nossa, sério?
É, eu fazia aula de canto com o Edu.
Que legal!
E aí foi
adoro o Edu, cara.
É, foi ele que me falou do Imhoff quando eu tinha, tipo, cara, questão de 13 anos, assim.
Nossa!
Faz muito tempo que ele falou. Ah, porque é muito bom pro cabelo, é bom pro seu estilo de vida, não sei o que, não sei o que. Eu tentei fazer um tempo, mas assim, foi difícil, cara.
Tentei também.
Uhum. Tem que ter um propósito muito bom.
Eu comecei a tomar banho frio por conta da... Eu tive urticária crônica. Que, basicamente, quando seu corpo muda de temperatura, ele começa a ter umas bolinhas, assim, tipo, em você e começa a coçar demais. Então, qualquer influência externa também altera a interna, né? Então, se eu tomava banho quente, muito quente, meu corpo esquentava. E aí, começava a coçar.
Nossa!
Então, por muito tempo, eu tomava banho morno pra frio. Então, eu via que eu tinha mais disposição até. Isso era doido. Porque foi no período da pandemia, em que eu tava com muita preguiça também de qualquer coisa, mas eu tomava muito banho frio. Então, isso daí, pra mim, eu vi um pouco, tipo, foi uma motivação pra fazer isso. Mas aí depois que eu não tive mais, aí bateu o primeiro inverno, eu já estourei.
Você falou que você é doença de pele, você falou do frio, amigo caloroso, eu vi o vídeo do Imhoff, eu lembro que você pegou uma...
Dermatite não, é dermatofitose.
Por causa do gato, que é isso, né, um negócio assim.
Eu peguei uma doença de um gatinho que a gente adotou.
Ah!
E era bem zoado, assim, criava várias feridas no corpo. Nossa. E aí, complicado.
Você falou que a sua mãe e sua irmã fizeram
uma grana,
gastaram, assim, você não fez nada. Você fez meditação e gelo onde estava. E funcionou.
Gelo e o banho frio.
E caraca, funcionou. Véio.
A respiração funcionou.
Eu achei isso muito
melhorou
louco.
Melhorou bem rápido.
Eu achei isso muito louco. Tipo assim, de verdade. Porque...
Teve pessoas com coisas piores na pele que conseguiu resolver também com o Imhoff.
Porque é o poder do corpo, né? Tipo, é uma coisa muito doida. A gente talvez não precise de remédio, tá ligado?
O que eu fiz pra curar a urticária, eu também tentei passar por métodos tradicionais da medicina, sabe? Então era basicamente algumas injeções que você tinha que tomar e tal, porque por ser uma doença autoimune, ela não tem uma cura, tecnicamente, né? Você sempre vai ter, mas ela pode ser amenizada e, tipo, só... tá ali, ela não vai... É um vulcão, basicamente, né? Vulcão desativado ali. Basicamente isso. Só que eu tentei e não estava dando progresso. E aí eu parti para uma medicina que ela é baseada em vitamina D. Em altas doses de vitamina D que você toma, você não pode consumir, por exemplo, leite, essas coisas que tem cálcio também.
Nossa.
Como a vitamina D e outros polivitamínicos. E aí você fica um período gigantesco tomando isso. Eu tomava 22 cápsulas de vitaminas e polivitamínicos por dia.
Caramba!
E isso aumentou demais, tipo, a minha produção de tanto de cálcio quanto de vitamina D dentro do corpo, e ele cria uma imunidade maior. Então, até mesmo nessa época, que era a pandemia, eu peguei Covid, só que eu tive zero sintomas por conta da imunidade alta que eu tive ali. Mas eram doses que eu tinha que comprar em farmácias manipuladas, essas coisas, sabe?
Rod virou um super-humano.
Velho.
Na verdade, ele só precisava ter apanhado.
Acho que eu posso falar que foi uma das únicas experiências de um ano que eu fiz da minha vida aí.
Nunca mais teve esse negócio de novo?
Nunca mais tive. Foi muito doido.
Hoje em dia você não faz nenhum tratamento pra isso?
Nenhum. E voltei a consumir leite, enfim, todos os derivados e
Normal.
Normal.
Mas isso que você fez das suas feridas, foi uma, é uma técnica budista, alguma coisa assim?
Foi intuição.
É uma, não, é uma técnica...
Você sabia.
É, pelo menos a parte da, da respiração é uma técnica yogi, né?
Sim.
O Wim Hof, eu tenho bastante contato hoje com um rapaz chamado Guilherme Romano, que é um yogi. Uhum. E o Wim Hof é nada mais, nada menos que um yogi também.
Sim.
Tudo que ele passa pra frente são técnicas de um yogi.
Uhum.
Mas explica um pouquinho o que é o yoga, que eu tô um pouco...
O yoga é um cara que controla, tem bastante controle sobre a própria mente, um cara que medita com bastante frequência, que consegue já usar isso a próprio favor, até de forma física.
Tá,
tá.
Então você vê os yogis conseguindo, tipo, ficar lá no meio do gelo, os caras colocam uma... Só uma toalha, assim, no corpo deles, e eles esquentam a toalha a ponto dela secar.
Poxa, caralho!
Eles
Entendi.
Os yogis são sensacionais, assim, a capacidade que eles têm... mental e física é impressionante.
Nossa. Que foda, velho.
E o Wim Hof tem essas, essas técnicas todas.
Uhum, essa vertente também do yoga. Ah, entendi.
Mano, e eu queria te perguntar, que essas coisas são muito doidas e me fazem pensar muito na vida. Perguntar pra você as experiências que mudaram suas visões de mundo, assim, por exemplo. Você passou a ver de outra forma.
Nossa, tanta coisa, cara.
E só pra complementar, até mesmo em sentido de crença, teve alguma que você realmente falou... Caramba, eu acho que...
Teve. Projeção astral.
Caralho.
Projeção astral tirou uma parte muito grande no meu ceticismo com relação à vida após a morte.
Uhum.
Caralho.
É, essa é uma dúvida que todo ser humano tem, sim, basicamente, né?
Mas você acha que você vazou do teu corpo mesmo ou foi sonho?
Cara, foi tão real. Foi tão, tão mais real do que o que a gente tá sentindo agora. Então, caramba, seria mais fácil pra mim duvidar da, da atual realidade do que a realidade que eu tava
sentindo. Olha a sua mãe. Olha a sua mãe.
Aí é sonho. Não, mas... A projeção astral então, é outra coisa, diferente do sonho.
É, um pouco nessa pegada da projeção astral, eu lembro de um vídeo seu que era sobre o sonho lúcido que você fez. E aí, teve uma parte do seu vídeo que me marcou muito, que eu lembro, que foi quando você fala que você tentou sonhar só pra chegar lá nos caras lá, filha da puta do sonho, e chegar com uma metralhadora e metralhar todo mundo lá. É. Aí eu pensei, caralho, tem tanto sonho que eu tive que eu tenho esse pensamento. Mano, vou lá metralhar os caras, filha da puta. Não, velho. Eu tenho um cagaço pra qualquer tipo de coisa assim. Que assim, por exemplo, sonhar normal. Não tenho cagaço de sonhar. Mas aí controlar o sonho, estar lúcido dentro disso, sei lá, eu tenho medo de ficar preso, cara, às vezes, não sei se...
É a mesma coisa, assim, de eu te vendar e te jogar numa guerra. Você vai ter medo.
Sim.
E se eu tirar a sua venda, não faz mais sentido? Era pra você ter menos medo.
Caralho!
É isso num sonho.
É porque o sonho você tem você fica confortável em saber que você não vai morrer, né?
Você sabe que não vai morrer. É que tem níveis de lucidez. Tem um nível baixo de lucidez dentro do sonho que é um pouco problemático, que você sabe que tá sonhando, mas você não tem a noção de que você pode modificar tudo ali, e às vezes você não tem a capacidade também porque você não tá tão lúcido.
Sim.
E aí você só quer que acabe o sonho e... Independente das coisas que te dão medo, você vai ter medo mesmo sabendo que é um sonho. Agora, quando você atinge um nível de lucidez muito alto, nada te dá medo no sonho.
Uhum.
É uma sensação física de que você sabe que pode controlar tudo que tá ali.
Uhum.
A ação das pessoas, os cenários, tudo.
Sim.
Então você fica muito tranquilo.
O cara tá na origem lá, o Inception.
Isso entra muito até na questão da projeção astral. Talvez.
Não, é bem diferente.
É bem diferente.
100% diferente.
É, você falou que pra ter um sonho lúcido, você precisa fazer algumas coisas, né? Tipo, umas técnicas pra você ter. E projeção astral também?
Também, mas assim. Cara, eu tentei com muita disciplina por longo período, não foi 30 dias, e eu não consegui. A projeção astral que eu tive não foi induzida, porque foi sempre na hora H, quando eu começo a perceber os sintomas físicos, eu fico com medo. E o coração não pode estar.
Tem que estar calminho.
Sim, estava sempre assim.
E é tipo agora... do Doutor Estranho, assim?
É.
É literalmente aquilo?
É. É literalmente aquilo. É.
Eita,
insano,
porra!
Insano, velho.
E recentemente, antes de ontem, o Saulo Calderon foi em casa, que ele sempre foi meu referencial de youtuber com relação à projeção astral. Sim. E aí, coincidentemente, eu fiz uma experiência com caixa orgônica. E aí, o rapaz da caixa orgônica falou, quem vai buscar aí é o Saulo Calderon, a caixa. Eu fiquei tipo...
Meu Deus, caralho!
O Saulo Calderon vai vir aqui, tipo. Aí conversei com ele sobre projeção astral e ele acabou me passando uma nova técnica.
Uhum.
Então vai ser um vídeo que vai ter uma parte 2 de todos os outros vídeos que eu fiz até hoje, é o único que vai ter parte 2.
Nossa, é, da hora ter
eu acho chave, que véio. Eu tive uma experiência uma vez que eu não faço ideia do que foi, assim, tipo, definir em palavras. Eita. Mas eu fui uma vez num fisioterapeuta que ele usava de técnicas de toques, assim, tipo, na lateral do corpo ou até mesmo no seu pescoço. E aí você conseguia se comunicar com, tipo, você ali dentro. Então, por exemplo, no meu caso, tinha muito dele falar, tipo, eu cheguei lá no consultório dele. Ele já começou a conversar comigo sobre as pessoas que eu tinha perdido e tals. E dentre as pessoas, ele falou que tinha três meio que presas em mim ainda que eu não tinha liberado. E isso causava coisas pro meu organismo. Então, caramba. Falta de ar, enfim, um monte de coisa.
Isso é meio que tipo, um negócio de obsessor que falam, né? Que tipo, que se prende.
Mas era a pessoa que estava presa ou era a ideia de ficar pensando na pessoa que estava presa?
A ideia, eu acho que é tipo esse negócio. Da pessoa ficar presa.
Eu não sei direito, mas eu lembro que a partir do momento que ele falou isso, eu sabia que eram, não três pessoas, mas era minha avó, o melhor amigo do meu irmão que faleceu, que era meu amigo, e o meu cachorro que faleceu. Então, dentro da consulta, depois, quando ele começou a fazer os toques, então, no corpo, no pescoço, bem na parte do quadril aqui do lado, eu literalmente apaguei, eu não ouvia ele falava comigo, mas eu comecei a projetar a minha avó na minha cabeça, como se fosse todo um vazio, e eu via a minha avó. Eu não lembrava direito. Caramba. Da voz da minha avó, e eu lembrei, tipo, ela conversou comigo, e eu literalmente falava pra ela, nossa, você pode ir, tipo, ir pro plano, sair... Enfim,
caraca.
E isso libertou, tanto é que eu nunca mais tive crise de asma.
Constelação?
Não, constelação familiar é outra parada.
É bem diferente.
Minha mãe é consteladora também.
Caraca.
A mãe ele não era hipnoterapeuta?
Oi?
Não, era hipnoterapeuta.
Minha mãe também curte.
Tinha hipnose.
Uhum.
Tanto é que a conversa que a gente teve antes era basicamente que nem todo...
Pra te colocar em transe.
Mas eu não sei, tipo, você não percebe, eu não percebia que eu entrei em transe, basicamente.
Caramba!
Quando eu deitei na maca lá e ele começou a fazer os toques, eu só lembro de, literalmente, parecia que eu tinha entrado no meu cérebro e eu via minha avó na minha frente, ali. Depois,
cara, que incrível.
Eu conversei com o amigo do meu irmão e meu cachorro, obviamente, eu sentia. Via ele, mas... Não falava,
uhum.
Mas eu sentia. E eu basicamente liberava eles do meu corpo, sabe? Porque era um peso, sabe? Quando você tem algo preso de alguém e tal. E aí eu sempre tive isso daí. E eu liberei, literalmente. Tanto é que eu não tive mais crise de asma. Não tive mais... ajudou muito na minha urticária, que foi na mesma época.
Cara, que chocante isso.
Foi doido, doido mesmo, assim. E você comentou a constelação familiar, você conhece um pouco de constelação
familiar?
Conheço,
mas eu nunca passei pela experiência.
Então, minha mãe é consteladora, ela faz constelação e é basicamente um campo quântico que você acessa só que da família, porque todo ser tem uma energia, basicamente, ali que você deixa no mundo. E ela é composta por outras energias da sua família. Então, entes que se foram, ainda tem a energia presente, porém... Pode ser que aquela energia, por algum motivo, tenha ficado presente no seu campo quântico e ela te afeta de algum jeito, sabe? Por exemplo, tem muita coisa hereditária que a gente pega. Alguém da família tem Alzheimer. Aí tem uma teoria que passa uma geração, a outra pessoa é mais propícia. Então, o neto geralmente tem Alzheimer. Aí o outro
passa
neto
até,
tem Alzheimer,
parece,
sabe?
Passa até frustrações. Assim.
É
frustrações.
Se o seu avô teve uma frustração, você pode carregar isso com você.
Sim, cara, sim, você pode carregar.
Isso é muito louco.
E a constelação é a liberação disso, sabe? Você se liberar disso e você realmente sente essa parada. Tem tipos de constelação, você pode fazer em grupos, que as pessoas literalmente pegam, acatam e você, do nada, vem na sua cabeça. Eu já fiz uma vez. Coisas que... A pessoa que não encarnou, mas recebeu as energias, estava pensando naquela época faz. Então, eu lembro que eu vi uma pessoa deitada no chão, meio que consolando alguém. Eu tinha que ir lá consolar a pessoa e abraçar ela.
Sim.
Porque eu era uma pessoa querida para ela, que compunha o sistema familiar dela. Entendeu? Eu basicamente estava ali presente naquilo lá. E você tem constelações individuais.
Eu não sabia que era
7 dias fazendo.
Também tem.
Cara, é um negócio meio único, né? De fazer uma vez e.
Você pode tratar questões.
Sim.
Esse é o negócio. Mas você também pode fazer individual. Minha mãe trata individualmente. ela também trata com algumas cartas, no caso, né? Uhum. Não tem a ver com tarologia, essas coisas. Mas é basicamente ela pega uma carta que tá escrito, sei lá, humor. E aí na outra tem uma ilustração. E aí ela fala, o que isso daqui significa pra você? E tipo, na cabeça dela ela fala, meu, vem chegando, eu já sabia de algumas coisas que ela ia falar. Porque faz todo sentido quando você entra no campo quântico da pessoa.
Uhum.
E aí ela falava, a pessoa falava, nossa, essa foto aqui, essa ilustração de alguém numa cerca, me lembra muito meu avô, porque ele tinha uma fazenda, não sei o quê. E aí você vai entendendo os pontos principais.
Que legal.
É muito doido.
Então tem várias maneiras diferentes de
sim, saber. Sim.
Mas isso é muito interessante. Então você fala que depois que você teve a projeção astral, você mudou, assim, né, a sua visão de mundo, você começa a acreditar mais nessas coisas, por exemplo?
Sim. Você passa a ter menos bloqueio.
Tá,
não acreditar mais, mas você...
Ficar
às vezes você fala assim, você não vai pensar, não, é impossível. Você vai pensar, caramba, é diferente.
Sim.
Sabe? Você não vai colocar aquele bloqueio de não vou acreditar. Você vai pensar no máximo assim, nossa, eu devo estar errado.
São experiências que literalmente mudam sua visão de mundo, né?
Mas se você falar pra alguém que um humano consegue esquentar uma toalha no frio...
É, você vai duvidar.
Ninguém vai acreditar,
né?
Agora então. E eu queria perguntar, você acredita em medicina experimental, acupuntura, essas coisas? Ou não?
Sim, eu já tive. Eu já fiz acupuntura e tudo mais.
Aí você acredita mesmo. Tem gente que fala até hoje que acupuntura não é, né?
Que isso, o Kung Fu Panda tá aí pra explicar pra gente, velho.
É porque é oriental, né? Inclusive tem muita coisa da Ásia, assim, muita cultura medicinal que a gente não tem muito conhecimento.
Mas medicina asiática é insana.
É insana, cara. Tem aquela, assim, não é medicina, né, mas...
Ponto de pressão.
Aquele negócio de tortura deles é muito louco, que eles só utilizam...
Calma, Renato.
Que é gota d'água.
Ah, cara, já pediram pra eu fazer isso?
Não,
a tortura chinesa, né?
É tortura chinesa, que é assim, deixa o cara deitado.
A gota pingando na testa. Eu falei, cara,
ah, eu já vi isso
tortura,
daí, mas nunca
sabe?
Entendi.
Porque eu que estaria me colocando na situação
sim,
e
exato.
Eu sei que eu posso sair a hora que eu quiser, então...
Total. Mas isso entraria naquele tópico de você botar você pra baixo, né? E você também...
Eu não ficaria pra baixo.
Sério?
Certeza.
Porque você tá fazendo isso.
Você acha
com você mesmo. Entendi.
Exatamente.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, pelo fato de você... Você falou no começo que você é uma pessoa cética. Você acha
mais
que
ou menos.
Você já foi muito mais cético.
Já.
E esse ceticismo...
Ceticismo.
Foi o que te impulsionou a fazer experimentos, justamente?
Não.
Não?
Foi mais a curiosidade e a vontade de me expor a algumas a coisas que eu não conheço.
Uhum.
Tanto pra... Eu tenho experiência, quanto pra motivar outras pessoas a sair um pouco fora da caixa.
Sim.
Então esse é o motivo principal, não é com relação, eu duvido disso, então eu vou fazer. Tanto faz,
se eu
duvido ou não.
Mas geralmente você busca experiências que você possa recomendar? Ou...
Eu não busco, eu quero fazer o máximo de coisas possível.
Uhum.
Então assim, eu busco o que eu não testei.
Tá.
Eu busco coisas que eu nunca tive a experiência.
Porque,
pra
por
mim,
exemplo...
é mais positivo... Que eu nunca tenho ouvido falar e que muitas pessoas não têm ouvido falar e que possa gerar algum benefício, aí é muito mais provável de fazer do que algo que eu só duvide, entendeu?
Sim. Porque, por exemplo, você disse... Você não recomendou, mas você falou, você nunca testou fazer um sonho lúcido, essas coisas.
Uhum.
Então, basicamente, você recomendaria, mas...
Eu recomendaria, porque eu não vejo...
Malefícios.
Contraindicação em sonhar.
Uhum.
É igual, assim, são poucas experiências que eu me sinto confortável de indicar. Porque muitas coisas a pessoa se... Sei lá, o banho frio.
Uhum.
A pessoa vai lá, toma o banho frio, aí tem algum tipo de problema de saúde, sabe-se lá, porque ela pode me culpar por ter indicado
sim.
isso.
Sim.
Agora, meditação, técnica de sonho lúcido, acho muito difícil.
Eu digo mais até num papo, não num vídeo de YouTube. Eu recomendo que você faça isso.
Em um papo eu recomendo muitas coisas.
Sim, mas por exemplo, a backroom você não recomendaria?
Não. Não, a pessoa não tem nada a ganhar com isso.
Sim.
Eu vou recomendar algo que seja...
É mais pela curiosidade,
você tentou,
né?
Você tentou no sonho, né? Você tentou entrar no sonho, na backroom.
Sim.
No seu sonho.
Pra mim foi apenas um sonho lúcido.
Sim.
Uh-huh.
É só, caraca, tipo, você ter muito controle e conseguir criar a situação que eu vi num vídeo, sabe?
Você ficou vendo muito vídeo, sim.
Sim,
e
sim.
Aí, nossa. Ficou treinando sua cabeça.
Por exemplo, a paralisia do sono tem a ver com um sonho lúcido, alguma coisa?
Tem.
Eu tive uma vez.
Eu tenho várias vezes.
Com sonho lúcido. É muito chato, né?
Então,
porque... Eu tive esses dias, acho que foi segunda-feira.
É amedrontador.
Tem mais a ver com a projeção astral do que com um sonho lúcido.
Então, porque eu realmente vejo um bagulho eu tinha medo pra caralho de ter uma paralisia do sono. E quando eu tive, assim, eu tive medo pra caralho, do mesmo jeito. Porque literalmente projetou um negócio muito bizarro, assim, pra mim. Que não, alucina, tem como, né, não tem como descrever a forma. Eu não tinha como descrever.
Caramba!
Mas é, realmente, agora eu tô dando sorte, que eu tô dormindo virado pra parede. Aí eu só fico travado olhando pra parede. Uhum. Aí não tem problema. Mas antes eu dormia olhando pra cima. E, cara, a primeira vez que eu tive, eu entrei em desespero. Eu não sei falar quanto tempo eu fiquei, não sei. Sim, sei que tava.
É, a nossa noção de tempo nessas situações é muito.
Eu podia ter ficado um minuto quanto podia ter ficado, mano, 3 horas. Eu não faço ideia. Eu não consigo dimensionar tempo. Mas eu sei que eu sentia um peso muito forte no meu peito, tipo, como se tivesse alguma coisa pressionando o meu peito. E eu tava tentando me mexer a qualquer custo, não conseguia. E eu só conseguia mexer o olho, assim. E aí você começa a ver, tipo, coisas assim, se mexendo. Você vê coisa no teto, uns vultos, aí você começa a ficar mais ansioso, aí...
Parece o Voldemort.
Então, eu tinha medo de justamente projetar uma figura, tipo um Slenderman da vida.
Sei.
Mas no meu caso foi literalmente um borrão, assim, meio preto, que parecia algo vivo.
Mas por que é sempre um bagulho bizarro? Não pode ser um bagulho da hora?
O Faustão, tá ligado?
Isso eu nunca entendi. Porque...
tá lá... parado.
Ô, louco, meu, é 132. Então, tem explicações de que isso daí que você viu pode não ter sido projetado pela sua cabeça e realmente ter sido acontecido num plano astral.
Pelo amor de Deus.
Então, vamos lá. Agora que você entrou nessa questão, eu quero saber. Teve alguma coisa sobrenatural que você fez?
Caiu
e você se assustou
sozinho.
Muito?
Assim. Sobrenatural, eu fiz aquela experiência de Gansfeld.
Que é a do com o X no olho?
É.
Ah, tá.
Aquilo me gerou umas sensações muito estranhas.
Você já chegou a projetar, tipo, você tá assim, de boa no seu dia e pá, você vê alguma coisa
tremenda? Cara, eu já tive umas experiências próximo de um sobrenatural com um negócio chamado Runner's High, já ouviu falar?
Não. Nossa, não. Já é muito insano,
Porque... eu correndo, passei muito do meu limite. Uh-huh. E aí o seu corpo começa a te dar uma overdose de endorfina. Uh-huh. E aquilo me alucinou.
Ah,
e senti várias coisas
tipo,
e corri de olho
fechado.
Você perde
noção de tempo também, né? Você
perde
corre,
totalmente.
Tipo assim, você corre
perde
mais
dor.
2 horas e você tipo...
Sim, é foi isso. O meu recorde de corrida durante aquele período, né?
Ah, então.
Caralho,
eu tava acostumado a fazer 10 km, eu fiz 22, eu acho.
Nossa,
mas aí pra acontecer isso, você tem que se expor ao
limite do limite.
Além do limite, assim.
Imagina
se você
fazer
tá acostumado
isso na
a correr 5 km, corre 12, 16, aí vai bater o negócio. Você
acha que essa galera que faz maratona...
Com certeza.
Com
absoluta.
Certeza.
Muito... É, eu teve muito relato lá no vídeo das pessoas que já sentiram parecido.
Caralho.
Aí eu vi o vídeo do Runner's High.
Quando você desidrata e começa a ficar todo torto, assim, tem aquele vídeo famoso da Olimpíadas, né? Alguém já viu?
Puta, sim.
Sim. Ah, uma mulher tava na maratona, ela ficou desidratada e começou a andar tudo torto.
Quase,
assim,
ela
quase
começou
caindo
a entortar.
Mas ela terminou a corrida.
Porque... Graças a Deus.
Assim, é porque ela tava tão determinada a terminar o negócio
que ela terminou...
literalmente, tipo, o consciente dela, o subconsciente dela, que era a única coisa ligada na hora, aparentemente,
continuou,
tipo, botou isso. Só que o corpo dela não tinha mais condições nenhuma de continuar. Então ele tava entortando, literalmente. Ele tava desligando ali. Aí quando ela passa da linha, ela... Pum,
capota, você falou que nunca aconteceu com você. Então todas as experiências que você faz, você se precaver antes? Pega todas as precauções pra não acontecer nada de errado?
Não.
No final?
Não todas.
Você vai na fé?
É, eu vou na
fé. Vai na fé, irmão, fica com Deus.
Algumas que são mais perigosas, eu dou uma estudada boa e tudo mais, mas...
Sim.
A do jejum lá,
A do jejum eu estudei bem antes.
Estudou bastante, né?
Uhum.
É. E você falou que acho que você comeu e, mano, começou a liberar ali o estômago, tudo de
foi
uma
mais
vez.
O da menina que tava comigo.
Ah,
da
é verdade.
O
verdade.
Meu foi bem tranquilo, cara. Eu praticamente não senti sintomas. Uhum. Só a fraqueza e a fome.
Cara.
E pra ela foi extremamente negativo.
E qual que é o tempo máximo que alguém fica sem comer?
Foi 400 e poucos dias.
Aí
foi um obeso mórbido.
Mórbido. É verdade.
Que ele, tinha
que ele emagreceu 50 quilos, né?
Foi um negócio bizarro, assim. Eu não lembro quanto foi os números. Mas
ele
também foi
só
mantido
com a gordura do corpo
com vitaminas, né? Com polivitamínicos, um negócio assim.
Sim. Tá. Eu lembro que eu comia até menos quando eu tomava vários polivitamínicos, porque eles supriam várias coisas que, tipo, querendo
Caramba,
ou não...
sério?
É.
Dava menos fome?
Não é que dava menos fome, mas, tipo, pode ser isso.
Que
pode
legal.
Ser assim. Sabe, tem... Eu não sei se existe isso, deve existir, mas sabe quando você tem só gula, assim, tô com vontade de comer, mas
sei.
Não tô com fome?
Uhum.
Por exemplo, eu não tinha muito isso, sabe? Eu não comia muito de tarde, comia no almoço, jantar.
Tava ali, bem tipo, reguladinho.
É, mas eu até emagreci um pouco com isso tudo. Porque você diminuiu o consumo de laticínios. É, e também eu não sentia tanta fome assim, porque eu, literalmente os polivitamínicos eles suprem muitas coisas que a comida pode suprir, sabe? Vitaminas em geral. Então, acho que isso é bem doido assim até.
Eu passei por uma situação assim, eu só não faço uma experiência dessa, tipo, vivendo só de polivitamínicos, porque pode ser prejudicial, né? Total.
Sim, sim, sim.
Eu não sei, eu teria que ter, conversar com meu amigo lá que manja do jejum e perguntar, seria ruim fazer isso? Mas eu não gostei nem um pouco do jejum, então...
Mas toda experiência que você faz, tem alguma pessoa nos comentários que já fez? Você comentou
lá? Cara, a maioria.
Sério?
Caraca.
Certeza que não fez.
É muita gente vendo, é uma probabilidade muito baixa que, sei lá, é uma média mínima assim do meu canal, que costuma bater quando o vídeo vai mal, ele estaciona ali abaixo das 100 mil.
Uhum.
100 mil pessoas vêem um negócio e ninguém dessas 100 mil ter passado pela situação igual a vocês, sabe?
Sim. Por exemplo, o experimento que você fez de um ano fazendo aula de canto é um que me inspirou bastante a querer fazer. E eu acredito que o mesmo possa acontecer com outros milhares de vídeos, até mesmo com os de Sete Além, essas coisas, né?
Mas até com esses.
Então, isso que eu ia chegar, eu acredito que deve ser até mais que isso, né?
Eu gostaria que os vídeos que são mais benéficos pra saúde fossem mais inspiradores, viralizassem mais pra as pessoas realmente quererem fazer esses ao invés desses experimentos de
clássico. Os caras querem ver você se fuder.
Ou eles querem coisa sobrenatural, sabe?
Sim, basicamente isso.
Muita gente que me fala assim, ó... em primeiro lugar, aí é uma super gratidão que eu tenho, muita gente me para e fala, ó, comecei a tomar banho frio por sua conta. Mas depois do banho frio, a experiência que mais relatam é o do Gansfield, que eu coloquei lá no título, não indico.
Os caras é muito...
Vou colocar não indico em todas as... meditação, não indico, pra ver se a galera começa.
É que aí é o
movimento reverso, eu acho.
É porque, tipo, você alucina, a galera, tipo, nossa, eu quero muito ver como é isso, sabe? Tipo, eu quero muito alucinar pra ver como é.
Entendeu? Eu, pelo contrário, às vezes eu tô de noite lá, 3 da manhã, eu falo, mano... Imagina se aparecer um demônio na minha frente. Eu fico com isso na cabeça.
A galera também,
pensar nisso.
A galera também pensa, tipo, eu tô bem, sabe? Não preciso de um banho gelado que vai me deixar melhor.
Eu preciso do.
Eu quero alucinar.
Gansfield. É o Rammstein.
Não, o negócio estranho é que, tipo, na experiência do Gansfield, eu só senti coisas negativas. Foi o único vídeo que eu chorei. Tipo, eu tava anos, eu acho, sem chorar. Eu sou muito não chorão. E a galera decidiu fazer por quê? Sabe? Não pareceu agradável olhando o vídeo.
A vida da galera tá muito sem graça, velho.
Pois é, né?
Os caras não querem tomar banho gelado pra
mundo... É que, mano, o mundo tá umas chato. Eu até entendo. Por exemplo, a que você diz da projeção astral. Eu entendo bastante o quesito de, tipo, todo ser humano tem questionamentos sobrenaturais. Porra, o que tem além da vida, sabe? E você ter uma experiência que possa te dar uma resposta, ou pelo menos algo do tipo, instiga a pessoa a fazer.
Mas também é perigoso a projeção astral, né?
Não.
Não?
Aquela... Não volta, de acordo com a... Não. De acordo com as pessoas que eu assisto, que fala com bastante credibilidade sobre o assunto... Uhum. É a mesma coisa, você todos os dias tem a tal projeção astral, só não se lembra, só não tá lúcido fora. E é aquela mesma coisa que eu te falei do sonho, se eu vou te vendar numa guerra e te jogar, é muito mais perigoso do que te jogar consciente.
Tem também, quando você faz a projeção astral, um fio que te conecta ao seu corpo, né?
Sim.
Tem um negócio, você vê
isso? Sim, eu vi isso.
Nossa, que insano,
Eu vi isso antes de ter noção de que isso era isso.
Você não sabia.
Por isso que,
Você só viu falar,
por isso que isso fica muito... Você fala, você vê num livro uma coisa que você sentiu, que você viu, e depois de sentir e ver, você vê num livro, aí você fala, não. Como que eu vou duvidar?
Exato, não é um bagulho que você leu, aí, eu vi, porque... Mas já tava lá, e tipo, você nunca tinha...
Eu tive muito essa sensação também de com meditação. Eu tenho bastante concentração pra meditação.
Sim.
E eu tô com bastante contato com esse meu amigo Yogi. E ele falou pra mim, eu tive uma... Ele me passou algumas técnicas diferentes, aí eu falei o que eu senti, ele falou, cara, muitas pessoas já sentiram isso... E o que você tá falando tem escrito em livros.
Nossa.
Aí eu fiquei tipo, caraca.
Que insano, velho.
Que incrível. Louco, velho. E sensações muito, muito não comuns, assim, de se explicar, sabe? Pra alguém ter sentido a mesma coisa.
Mas eu fico assim, foi o que você falou também, de jogar a pessoa na guerra, assim, olho vendado. eu me sinto muito fora do controle, porque assim, eu sei que eu tô sonhando. Quando eu tô sonhando, eu sei que eu tô sonhando.
Sim.
Eu sei que eu posso ter controle daquilo, mas eu nunca consigo. Tipo, eu tô num pesadelo? Eu sei que eu tô num pesadelo. Eu sei que eu consigo, tipo, fazer o que eu quiser ali, teoricamente.
Ah, então você já tá num patamar bem avançado.
Então, eu tô tipo, eu fico de backseat no meu próprio sonho, sabe?
Sei,
tipo,
sei.
Eu tô ali me assistindo, sabendo o que tá acontecendo. Mas, por exemplo, se tem alguém correndo atrás de mim, me perseguindo, não sei, alguma coisa assim, me observando, eu não consigo simplesmente fazer ela desaparecer ou não. Eu só, tipo, ok, eu tô sonhando, eu sei que aquilo ali tá por causa do meu subconsciente, mas eu não posso fazer nada em relação àquilo.
Uhum.
E isso me deixa muito agoniado, sabe? Tipo, um negócio que me dá agonia. Se eu tivesse o controle, beleza.
Tenta rodar.
Rodar?
Isso você vai ter o controle, você rodar o seu próprio corpo. Isso ajuda pra caramba a gente criar, aumentar o nível de lucidez no sonho.
É, porque
tem vários tipos de exercícios, você só tá faltando a cereja do bolo.
A cereja
assim,
do bolo.
Pra ter controle.
Porque eu lembro muito bem meus sonhos, mesmo tipo depois que eu acordo, tipo, eu não preciso anotar, eu lembro muito bem tudo que aconteceu no sonho. É bizarro, só que eu não tenho esse controle.
Uhum.
Só que quando eu tenho esses sonhos que eu sei que eu tenho controle, tipo, não, eu sei que tenho controle, mas não consigo ter, geralmente é quando eu tenho a paralisia do sono.
É, ou catalepsia, né?
É geralmente acontece isso, e só que hoje eu já consigo sair bem mais rápido. Isso foi o que eu procurei, porque eu não aguentava mais essa agonia de ficar preso.
Uhum.
Então eu sei que se eu mexer um pouquinho, tentar mexer o dedinho do pé, focar nele e tal,
isso.
Já começa. Aí
não
já
se
começa
preocupar.
Você tem que achar um ponto de concentração, basicamente.
Exato.
O que me falaram quando eu tive é que você tem que, tipo, ou achar um ponto de concentração na sua respiração, ou até mesmo...
É, no dedinho do pé.
No corpo e tal. Tipo, evita pensar, ok, tem um bicho...
Tem um cachorro, meu bafomé aqui do meu lado.
É.
Bafomé.
E, Douglas, você tava falando aí também dessa controle da mente e do yoga, como é que é?
Yoga.
Eles fazem yoga, né?
Tem a ver com yoga.
Atualmente ele vai até me iniciar. Não sei quando a gente vai começar, mas ele vai me dar início a uma técnica chamada Kriya Yoga.
Você não pretende virar monge, não, né?
Vai rapar o cabelo.
Tem que rapar o cabelo.
Não precisa. Pra se tornar um yoga, não precisa.
Você já ouviu falar da Acro Yoga?
Não.
É um...
Na água?
Não, é misturado com a acrobacia.
Nossa, não.
É um negócio muito louco, velho.
Que legal.
Literalmente, yoga com acrobacia. É mais de uma pessoa fazendo ali. E os dois vão ligando os corpos. É muito louco.
Caraca,
véio. Muito
deve
louco.
Ser difícil pra caramba.
Pra caralho.
Mas, Doug,
eu vi na minha frente, assim, mas é muito difícil.
Se você quiser, lá no meu prédio tem umas velhinhas que dão uns yoga de verdade. Toda terça-feira à tarde elas estão lá. Se quiser.
Mas aí é o yoga de.
Tem a bola
yoga
da
terceira idade.
Tapetinho.
É, exato, isso mesmo.
Você medita, né?
Medita.
Uhum. Isso é um hábito que você adquiriu ou você sempre teve?
Não, isso aí é um hábito que eu adquiri.
E você já atingiu o Nirvana?
Eu acho que não.
Não.
Eu já atingi uns estados muito profundos, muito bons, mas eu não consigo ter certeza pra dizer se foi Nirvana.
Sim. Mas eu tô ligado que você atingiu a banda cover do Nirvana.
Olha,
você
já... olha que link!
Aí já. Aí já.
O link foi foda. Diz aí um pouco da banda do Nirvana.
Cara, era um negócio mais de brincadeira, assim. Nunca foi tão levado a sério, nunca ganhei dinheiro com isso e tudo mais. Era uma coisa de juntou amigos meus. Que eram muito fãs de Nirvana também, e falaram, vamos fazer, vamos.
Você ainda é muito fã de Nirvana?
Sou. É a minha banda favorita.
Ainda?
Uhum.
Mesmo com só 3 álbuns? 3?
Não, tem mais álbuns.
Tem?
Tem.
4.
Tem Bleach, tem Nevermind, Incesticide, In Utero. Tem alguns.
O de Smells Like Teen Spirit?
Esse é o.
Aquele álbum preto.
Qual que é o famosão? Que é o. Tanto
é o do bebezão.
Ah, Nevermind.
E é um álbum preto que a única música nova que tem é You Know You're Right.
Sim.
Ah.
E você já foi num show do Foo Fighters?
Nunca.
Nunca? Você não gosta?
Gosto, mas nunca me motivou a ponto de ir num show.
Você... É porque o Dave Grohl...
Ele era baterista, sim. Eu fiz agora só
a
conexão.
E fala um pouco assim de parte de influência musical. Você é ligado à música, né? Você fez aula de canto e tal.
Sim, sim. Eu já fui mais ligado do que atualmente, né?
Sim.
Hoje em dia eu mal ouço música no dia a dia.
Você fez uma experiência de parar de escutar música, né?
Por causa dessa experiência eu virei uma pessoa muito desligada da música, mas não uma pessoa não musical. Não sei se dá pra...
Sei.
Eu não dependo tanto da música pra fazer as minhas atividades.
Tá.
Eu gosto bastante do silêncio.
Tá.
Caraca. Da cultura pop em geral, você também se desligou? Assim, ou...
No geral.
Caraca.
Uhum. Você não vai mais no cinema, não. Você não vê filme.
Ah, assim. Não. Nesse quesito você tá falando?
É, cultura
não,
pop.
Não, não, não. Vou, adoro cinema.
É? Ah, que bom.
Cultura
que
pop.
Bom,
falando de cinema aí, ó.
Nós que tava falando cultura cinema. Pop com relação à música pop.
Ah, não.
Ah, ah, não, 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 não.
Você tava falando mais dos seus gostos, essas coisas? Só pra gente também caminhando pro final. É, como que é o Douglas, pessoa assim, tirando a parte experimenta, essas coisas? O que, que você gosta de fazer da vida aí?
Seus hobbies.
Tipo, seus hobbies.
Cara, eu amo board game. Eu tenho coleção de board game.
Nossa, é muito louco.
Tipo, eu amo garimpo. Nossa, assim, ó, vamos lá. Blood Rage, Clank.
RPG não curte?
Curto muito, cara. Eu tô começando a montar um projeto de RPG pra ser um vídeo de 30 dias mestrando. Que o meu plano é que seja o melhor vídeo do mundo sobre RPG.
Cara, porque
vai ser o meu vídeo mais bem produzido e tudo mais.
Se quiser, eu conheço muito gente que manja muito de RPG. Muito, 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 muito.
Mas em que quesito? De mestrado?
Mestrado. Eles fazem... É sério, eu já tive várias, várias mesas de RPG. Teve um período que eu tive com 8 mesas simultâneas de RPG.
Nossa!
Eu só jogava RPG na pandemia. E, assim, eu já passei por vários mestres diferentes, só que tem alguns, assim, que eu passei que... Uma experiência insana, os caras conseguiam fazer você ver a história, sendo que é só a sua tela ali, você olhando pra um bonequinho ali, e você tipo... Caralho, eu vi a cena que eu acabei de fazer, que insano.
É bom, né? Uhum.
Entendeu? Então, eles manjam muito, tanto de narrativa, quanto de sistema.
Um amigo assim. Então, o apoio nesse quesito eu tenho. Agora eu tô fazendo o resto das parcerias, vai rolar ali na... Sabe onde é a Taverna Medieval?
Sei.
Aqui, do
aqui da Vama ali.
Né? Muito da hora.
É, muito da hora lá.
Com eles vão fechar o local pra eu gravar. Vão fazer o banquete pra gravar também.
Que chave.
Que da hora.
Insano, e a gente vai estar lá, né? Convidando.
Os caras se convidando. As pessoas vão ter que estar... Todos os players vão ter que estar caracterizados de medieval.
É LARP.
É LARP, não é? Se mistura com LARP um pouco?
Eu não sei o que é LARP.
LARP é real life.
Você já assistiu a série do Gavião Arqueiro no Disney Plus? Você não gosta de Marvel?
Não, nunca assisti.
É que tem um momento lá em Nova York que eles se unem pra fazer aquele RPG com pessoas que você se veste.
Reais.
E batalha na vida real, cara.
Você já viu, nunca viu aqueles vídeos do pessoal, tipo, com escudinho, assim,
que nem Ibirapuera.
Já. Então, isso é LARP.
Tipo assim.
Nossa, isso é o RPG da vida real.
Não vai ser tão assim.
Eu não sei muito bem como funciona.
Só pra caracterização ficar legal no vídeo, esteticamente. Pra tá combinando com o ambiente.
Ó, a gente faz cinema, e se quiser que a gente prepare a luz...
Cara, eu tô precisando de equipe de gravação e iluminação.
Ai, que interessante.
E aí eu tava em busca de... Eu cheguei a orçar com um cara pra dois projetos que eu tava fazendo. Um outro que era, eu quero fazer replicar o acústico MTV do Nirvana em um teatro.
Porra!
Assim, com toda... Ficar idêntico. E aí eu falei, tá, vou falar com a equipe de gravação pra ver o quão próximo eu consigo deixar, né? Falei, cara, ó, deixando igual a isso, quanto fica? Ficou 86 mil. Aí eu falei,
nossa, velho.
Vou fazer não.
Não, dá pra fazer, velho.
Dá.
Aí é o que eu ainda não tenho. Se quiserem conversar sobre, vai ser.
Dá pra fazer aqui no Kotler, velho.
Vai ter uma divulgação bem pesada do vídeo. É vídeo que vai bater milhão pelo projeto que eu tô fazendo.
Pô, chave, velho.
Pô, chave.
Vai ter uma divulgação bem pesada.
Pô, muito louco. Você é um cara muito criativo mesmo. E aí, bom, a gente tá acabando o tempo aqui, vamos puxando pro final. Eu tinha uma pergunta antes.
Fala.
Pode ir?
Não, pode ir.
Deixa eu ir por enquanto.
Não, tinha uma pergunta que eu queria falei que ia fazer pra você. Você não explode já faz um tempinho já, né?
Não, são períodos e períodos.
É a pergunta que eu não queria calar desde o início. Era essa, né?
Ele tava se segurando. Essa.
Ele queria muito, sabe?
Já passei por períodos mais longos já.
Já?
Sim, mas são períodos e períodos. Eu faço...
Agora entendi.
Nossa, eu entendi tão rápido.
Caralho, Renan.
Porque é famosa essa história, mano. Tipo, o namorado da minha irmã, ele viu você, assim, num vídeo que eu tava mostrando pra ela, e falou, pô, esse cara aí é aquele que não...
Pode falar, fala, eu sei o que você quer. Fala.
É o cara do NoFap Hard Mode.
Mas aí, meu, essa história aí dói, mano? Dói fazer isso?
Não.
É doloroso?
Não, acho que se você fizer da maneira errada, eu já vi relatos de pessoas falando que tem até um termo chamado Blue Balls.
É,
Blue
Balls.
Sim.
Cara, isso nunca deu.
Isso é ruim.
Caraca,
acho que
dá quando você tá próximo de fazer e aí não faz.
Isso. É o edging. É o nome disso daí.
É.
Se você pratica esse tipo de coisa, tem mais chance de acontecer isso, mas... Eu acho isso uma autotortura. Se expor a quase pra... e não fazer, sabe?
Sim.
Não é pra, é pra ser benéfico, não uma tortura.
Mas você acha que é benéfico, então?
Cara, eu sinto muito benefício.
Você sente real.
Senão não faria, senão não passaria a ideia pra frente.
Entendi.
Vamos...
Mas aí, ó, vamos ir pegar pro final. A gente é do Neurone, a gente fala aqui de cultura pop, a gente fala disso aí. Eu queria que você fizesse um top 5 pra gente. De filme, série, é, livro, música. Se você puder fazer 5... Juntando tudo.
Falar seus cinco favoritos assim. Favoritos. Assim,
conteúdos geeks, nerds.
Conteúdo assim.
Enfim, do quinto até o primeiro, pra manter o suspense.
É. Tá. Em primeiro, Rick and Morty.
Ah, mas era...
Mas aí você já vai do primeiro. Você não quer ir do pior pro melhor? Ou você não tem a ordem, assim?
É difícil escolher uma ordem.
Ah, não, então vai.
São cinco aleatórios, independente de quem vê, a pessoa escolhe a ordem. Rick and Morty, muito bom.
Chave.
Black Mirror.
Black Nossa, isso eu não tava vendo hoje.
Nossa.
O jogo Civilization é um board game.
Ah, sim. É... Eu já joguei Civilization no PC.
Não. Nossa, é igualzinho, é. Só que em board game.
Uhum. Tem, o aplicativo hoje até, tipo, jogo sim. Celular.
É bem top.
Então já foi 3. Aí falta 2.
Uma banda chamada Explosions in the Sky. Que é uma banda não famosa, mas tem um som experimental muito bom. Tchau. Muito bom, sem muito vocal.
Uhum.
Legal.
Vamos ver, que quesito que eu não falei ainda. Falei série, falei filme. Desenho, filme.
Um filme que mudou sua vida.
Ah. Um filme que mudou minha vida.
Oh, Renato só manda.
Caramba, Sigma. É difícil, hein?
Pocahontas.
Um filme favorito.
É, seu filme favorito mesmo.
Como é o nome? O jogo da imitação.
Olha!
Do Alan Turing.
Rei do sexo.
Rei do sexo.
Rei do sexo.
Ele é o rei do sexo, é verdade.
Por que esse filme mudou sua vida? Não, mudou sua vida. O que que ele...
Cara, eu acho ele, assim, uma representação da história muito bem feita, atores muito bons. Não tem ponto negativo pra mim nesse filme.
Chave.
Da
hora. Chave. Muito bom mesmo. Bom.
É, realmente.
A fotografia, ele é tudo incrível.
Chave. Chave.
Bom, então...
Eu acho que... A gente podia conversar mais horas aqui.
É, mas infelizmente o horário
passa fácil, né?
E a gente vai finalizando. Bom, o Hiperlink vai ficando por aqui. Então não deixe de assistir a gravação no nosso canal no YouTube também. Fique de olho no nosso blog, neurone.spm.br. E nos siga no Instagram, @neuronio_spm, para ficar por dentro de tudo. E é isso aí. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Alô. Comenta aí,
Pocahontas. Exploda.
Pocahontas.
Pocahontas.
Mas ficou cheio.